que o mercado mais esperava aconteceu nessa quinta-feira. Donald Trump e Xi Jinping conversaram pelo telefone, mais de uma hora de conversa e, claro, os mercados repercutiram para a soja. Não foi diferente, esse mercado que começou o dia com leves baixas voltou para o campo positivo e assim concluiu os negócios dessa quinta-feira, portanto, no mercado futuro norte-americano. Para nos ajudar a entender esse dia e, claro, o que vem na sequência, o que nós podemos esperar depois dessa conversa dos presidentes das duas maiores economias do planeta, está conosco hoje João Vitor Bastos, analista de mercado da Pátria Agronegócios. João, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer ter você com a gente hoje.
Boa tarde, Carla. O prazer é todo meu. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, conversando sobre o mercado de soja, trazendo um pouco da nossa visão e tentando esclarecer em meio a esse mar de informações, principalmente na sessão de hoje.
Verdade. João, o mercado inevitavelmente surfou essa onda da conversa entre Donald Trump e Xi Jinping. Como é que vocês da Pátria avaliaram essa conversa, que era o que era muito esperado pelo mercado, embora o efeito disso não seja já tão intenso, porque justamente havia uma especulação de que de fato poderia acontecer, né? Qual foi o efeito prático dessa ligação entre os dois presidentes nessa quinta-feira?
Ótima pergunta, Carla. O efeito já ocorreu, uma leve variação positiva na Bolsa de Chicago, uma alta de 0,6%. Acaba que isso encontra um suporte para Chicago, principalmente porque o efeito contrário criava um fator de pressão. Acaba que a China é a maior compradora de soja dos Estados Unidos e seu maior cliente está tendo que taxar o seu produto, isso impacta diretamente na sua demanda. E acaba que isso é muito visto nas vendas da safra nova. Quando olhamos para a safra antiga americana, vem encontrando um suporte. Hoje até tivemos a atualização das exportações, dentro 190 mil toneladas embarcadas, a expectativa girar em torno de 100 mil a 500 mil. O fato é, essa intensa demanda da safra velha americana não vem sendo vista na safra nova, principalmente por essa guerra comercial. Então, essa conversa já era esperada, trouxe ânimos aos operadores, o que jogou Chicago no lado verde da tabela. O desenrolar disso tende a trazer muitas movimentações ao mercado. Acaba que esse acordo favorece Chicago, mas desfavorece a nossa soja brasileira, principalmente pensando nos prêmios. Acaba que esse desacordo coloca a gigante asiática muito demandando pelo nosso grão, pela nossa soja. Então, temos uma perspectiva que a partir desse acordo ou desacordo será mediante na tomada de decisões para novas vendas de soja.
Bom, João, então a gente ainda não consegue saber se os efeitos dessa ligação, desse telefonema, pode durar alguns dias mais ou não. Podemos dizer que o mercado tem base para pelo menos terminar essa semana em campo positivo, fechar positivo a semana para soja. Como é que você imagina que os próximos dias ainda serão de repercussão desse telefonema ou acabou hoje o efeito dessa ligação?
Bom, o desenvolvimento a partir toda essa oscilação traga pela essa valorização, esse ânimo em Chicago, ele pode ser muito contraposto a partir do ritmo de plantio. Estamos tendo um plantio americano acelerado, acima da média dos últimos 5 anos, acima do ano passado. Acaba que agora perdeu força por esse excesso de chuva. Então, Chicago voltar ao lado verde da tabela de fato vai depender desses três fatores: seja essa relação mais próxima entre o Xi Jinping e o Trump, o desenvolvimento do plantio que está em reta final americano e a demanda da soja americana. Então, esses três estando de acordo ou variando de forma até combinatória, tende a trazer Chicago para o lado mais verde da tabela.
Vamos acompanhar. João, no paralelo de estudo, porque como você falou, os desdobramentos ainda vão precisar ser avaliados e tudo mais, vamos ter que entender qual vai ser também o pós dessa conversa, né? Embora algumas negociações estejam ali previstas e tudo mais, mas paralelamente tem outras situações se desenvolvendo, como por exemplo a nova safra dos Estados Unidos e o relatório mensal de oferta e demanda que o USDA traz na semana que vem. Quais são os pontos de atenção nesse cenário de fundamentos que o mercado da soja está observando agora?
Excelente pergunta. Os principais fundamentos acabam sendo A área destinada ao plantio da soja, nós da pátria temos uma perspectiva que seja reduzido a área destinada à soja, haja um aumento da área de milho a ser plantado. Acaba que o milho ele vem trazendo um forte interesse do produtor americano, até porque a perspectiva de um consumo interno mais robusto dá mais segurança ao produtor americano voltando. Hoje a expectativa principalmente do milho já passa de 400 milhões de toneladas, lembrando que 350 é para o consumo interno e lá é muito distinto, né? Metade para etanol, metade para rações. Então acaba que esse relatório de oferta e demanda abre novas oportunidades de vendas, principalmente pela ponta Chicago, mas um ponto que eu sempre reitero: os prêmios também têm uma enorme relevância e vem encontrando suporte na demanda sobre a soja brasileira. Prêmio firme é resultado de uma demanda firme. Hoje
Sim.
já passamos de 60 milhões de toneladas exportadas e nominadas que têm o um compromisso de exportação. Isso representa 19% acima do ano passado e 20% acima da média dos últimos 5 anos. 40% da nossa expectativa, da nossa produção da safra já foi comprometida. Quando olhamos até para a safra passada, que girava em torno de 38%, lembrando que temos uma diferença de 20 milhões de toneladas entre uma e outra. Então, pensando em Chicago mais forte, um prêmio balanceado a partir disso, se Chicago sobe, o prêmio tende a balancear, se Chicago cai, o prêmio tende a valorizar, vai depender muito disso. Mas eu reitero, pessoal, acaba que dentre os três pilares da formação de preço, o que traz o maior impacto, de fato, é o dólar. Hoje o dólar ele possui uma relevância muito grande na precificação. Então, muito a depender do desenvolvimento da questão tarifária brasileira, o IOF, toda a dívida pública aumentando, realmente a questão fiscal vai trazer muitas consequências disso. E lembra a todos também que o dólar possui uma enorme relevância, deixa a soja mais cara, mas também deixa a soja mais cara, mas também deixa o fertilizante mais caro. Então vemos que o custo de produção, pensando na safra 25-26, ele vai aumentar e grande parte disso por causa dos fertilizantes. Lembrando que 85% que a gente usa é importado. Então, estamos abertos à questão geopolítica, à alta do câmbio e cada vez mais à margem mais apertada. Soja mais barata, fertilizante mais caro.
João, nesse cenário, como tem sido a comercialização nesses últimos dias para o Brasil? Nesse cenário onde todos esses pilares estão também tentando se equilibrar. O dólar tem mostrado uma volatilidade um pouquinho mais agressiva nessa semana, inclusive hoje também testou baixas um pouquinho mais fortes, fechou ou caminha para fechar abaixo dos 5,60. Temos essa valorização ainda dos prêmios, justamente por conta desses números importantíssimos da demanda que você nos traz. Diante disso, como é que está o comportamento do produtor na comercialização nesses últimos dias?
Ótima. Quanto ao dólar, a gente vê ele até apresentando uma queda de menos 0,7 nessa sessão. Muito se dá novamente a conversa entre o Xi Jinping e o Trump. Isso dá o ânimo da moeda norte-americana, principalmente por essa desavença entre os dois, coloca os Estados Unidos numa possível recessão da economia americana. Isso traz um desânimo ao ponto de que muitas vezes o dólar recuando não é a solução do nosso problema interno, porque lá fora também ficou pior. Então hoje vemos o dólar recuando, mais próximo à margem de 5,60, o qual penaliza bastante os preços da soja. Mas assim, quanto ao negócio, vemos os produtores ainda bem assustados com o custo de produção, alguns negócios rodando, já pensando na safra 25-26, aqueles que têm soja ainda armazenada, que consegue fazer manter esse carrego, né? Até levando em consideração uma taxa Selic de 13,75, que é interessante, né, fazer um investimento com essa venda, mas os negócios estão rodando parcialmente bem.
Isso é muito importante da gente trazer, principalmente para a safra nova. A gente pode dizer, João, ou talvez seja cedo para dizer, ou não é o cenário, de que a soja 25-26 está mais atrativa agora para negócios para o produtor brasileiro do que a 24-25, ou ambas estão dando boas chances para o produtor que precisa vender. Claro que aquele que pode carregar um pouco mais e consegue arcar com esse custo de carregar essa soja, assim também está fazendo, mas tem uma das duas, ou nova ou atual, que está dando melhor oportunidade para o produtor agora?
Excelente. A melhor oportunidade, querendo ou não, está sendo da 25, 26, até pela necessidade de travar o custo. Vemos que muita boa parte do fertilizante já rodou, da semente já rodou, o químico até de uma forma mais calma, e vemos produtores mais tentando fazer a trava desse custo, porque realmente aquele sentimento de preocupação quando está em aberto, né? Fez muita dívida, travou pouca soja, mas acaba que a soja disponível hoje, ela vem sendo bem balizada. Estamos falando novamente de uma safra muito robusta. Não foi uma safra cheia, mas mesmo assim a maior safra, 167 milhões de toneladas, vem penalizando os preços. Mas a safra 25-26 promete oportunidades, principalmente vindas do dólar.
A gente consegue trazer alguma referência de média de preço ou de margens que essa soja 25-26 já esteja dando nesse momento para o produtor que está fazendo esses negócios, aproveitando essas oportunidades, João?
Carla, isso vai variar muito do período de compra, principalmente dos fertilizantes.
Claro.
Hoje, quando a gente fala de margem, não tem para onde correr. Quando a gente olha para a semente, olha para o químico, está até próxima do ano passado, algumas vezes até mais barata. Mas eu vejo que os fertilizantes, sim, eles vão ser ou o grande vilão ou o grande herói da margem mais protegida do produtor. Até fazendo um panorama bem rápido, potássio, em novembro, base em Mato Grosso. Uma tonelada custava 15 sacas de soja, hoje é 23.
Pois
Então a
é.
gente já começa a ver a margem indo embora a partir das compras. Então, assim, até fazendo uma perspectiva, na safra 24 e 25, a margem estava em 16%. Acaba que a safra 25 e 26 podemos ver margens mais apertadas ainda.
Olha
Mas eu
só.
reitero, isso varia totalmente. Ou do período de compra do fertilizante, ou o período de compra, de venda da soja.
E isso, como é que você tem sentido também esse avanço do produtor nessas negociações com essas trocas, João? Nesse momento, são relações que estão ainda favoráveis, porém exigindo um pouco mais de atenção? Elas aumentaram, diminuíram o poder de compra do produtor, mas ainda assim dão certa oportunidade, a janela ainda está aberta de forma talvez um pouquinho mais estreita? Ou é hora do produtor ficar um pouco mais reticente e entender que melhores cenários poderão se apresentar?
Carla, eu sou até bem direto quanto a isso. Não estamos na melhor janela do ano, mas também não estamos na pior janela do ano.
Bom saber.
Vejo que tivemos muita discrepância de negócio para a mesma região. Então, vemos preços muito diferentes, a partir do que diferentes fornecedores, diferentes matérias-primas. Então, assim, ainda há negócios bons a serem feitos e cada vez mais escasso. Quanto mais o tempo passa, até a faixa mínima de precificação, ela fica sempre aumentando e mais escassa. Mas sim, a relação de troca está pior, mas ainda temos negócios pontuais, algo principalmente olhando para os químicos, né, que valem a pena serem feitos.
E isso dá para o produtor essa margem para ele escalonando, portanto, também as suas vendas, olhando para essa aquisição de insumos e estar tá mais preparado para começar a safra 2025-26 num cenário de mercado efetivamente que pode ser mais volátil, João, nos próximos meses.
Sim, e mais confortável. Nos próximos meses, é mais confortável quando eu digo, mais tranquilo, com as travas já bem feitas, já protegidos. Mas sim, o mercado tende a ser mais volátil, principalmente com a especulação climática sobre o território americano. Agora, realmente, veremos muita movimentação a partir de lá. Novamente, toda a questão tarifária entre o Xi Jinping e o Trump tende a trazer essa movimentação, e girando em torno de tudo isso, temos o dólar. Então, sim, veremos grande oscilação nos preços nos próximos meses.
A gente vai ficar de olho. João, quando a gente fala da soja 24 e 25, para quem está fazendo essas estratégias de comercialização, você citou o custo de carregar a soja, ao passo que nós temos aí essa taxa básica de juros que também traz atenção para algumas estratégias. Para o produtor que tem condição de carregar essa soja, faz sentido ele carregar e fazer essa comercialização nos próximos meses? Ou faz sentido nesse momento ele fazer o negócio, pegar esse recurso e alocar num investimento que dê resultados melhores para ele, justamente olhando para essa Selic e para o custo de carregar essa soja no Brasil?
Ótima. Hoje vemos uma perspectiva de melhoras no preço da soja, sendo claro aqui, o cenário ele é mais vantajoso a partir dos próximos meses, mas estamos falando de uma Selic a 13,75. O que que eu levaria em consideração? Dois pontos: a necessidade de caixa e o custo de carrego. Como que se dá esse armazenamento, onde se dá esse armazém e quanto está custando. Então, novamente, enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Então, os preços estão balizados, mas novamente estamos com uma oportunidade, com um custo de oportunidade muito alto para essa soja. Sendo bem direto na resposta, vejo que vale a pena carregar essa soja, principalmente se você não tem a necessidade de caixa, se tem uma condição de armazenar e seguir para as novas vendas nos próximos meses.
João, a gente pode dizer que segundo semestre vai dar, portanto, para quem precisa comercializar oportunidades na venda de soja, o Brasil tende a ter um ambiente de negócios saudável e favorável nesse segundo semestre? A gente pode dizer isso?
Tudo indica que sim, sendo bem claro, Carla, tudo indica que sim. Muito em partir dessa demanda, temos uma demanda muito intensa na soja, pela soja brasileira. Os Estados Unidos plantando menos milho, plantando mais milho, trazendo mais esse foco nessa cultura, e a demanda interna também segue muito robusta. Então, a perspectiva é sim, teremos umas condições de comercialização bem mais interessantes no segundo semestre.
Vamos acompanhar. João, quero te agradecer muito pela companhia nessa quinta-feira. A nossa quinta com a Pátria aqui no Notícias Agrícolas foi completa. Começamos no Bom Dia Agronegócio com o Matheus para abrirmos o mercado com ele, fechamos contigo para o produtor ter uma análise completa, 360 graus hoje de Pátria Agronegócio. Quero te agradecer, meu amigo, sempre bom ter vocês conosco. E é bom, é a primeira vez que eu estou te entrevistando aqui, mas é bom porque a gente já vinha construindo essa relação, né, João? A gente estava ansioso para trocar essa ideia de mercado aqui com a nossa audiência.
Excelente, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer imenso e pode contar comigo sempre por aqui.
Muito obrigada. Contem conosco por aqui também. Bom trabalho para você por aí. Um abraço e até a próxima, João.
Até a próxima. Obrigado,
Até.
viu?
Obrigada a você. Bom, recebemos então o João Vitor Bastos, ele que é analista de mercado da Pátria Agronegócios, nos trazendo essa sinalização. Sim, tivemos que ter atenção, de fato, a essa ligação entre Donald Trump e Xi Jinping, mas atenção aos fundamentos, principalmente clima nos Estados Unidos, relatório do USDA, a área de plantio da safra 25-26. No final desse mês tem relatório de atualização dos dados de área, vai ser fundamental para o mercado, aliás. Amanhã, Matheus Pereira embarca para os Estados Unidos, vai para Chicago, vai passar um mês no Corn Belt para nos trazer essas informações in loco. E ele dizia, Carla, vai ser importante monitorar essa migração diária. Atenção! Então, estamos de olho. O João também fez esse alerta por aqui agora no fechamento de mercado. Mais do que isso, tem relatório do USDA da semana que vem. Atenção! E além de todas essas coisas, ou somando todos esses fatores, como isso se traduz para o Brasil? Temos, ou tudo indica, como disse o João, para um ambiente favorável de negócios, de oportunidades para a soja brasileira, com os negócios que precisam acontecer ainda nesses próximos meses, para a safra 24-25, mas também para 25-26. O João fez um alerta importante. A gente está na melhor janela das relações de troca? Não. Estamos na pior do ano? Também não. Então é hora de fazer as contas, refinar as margens e saber que momento é esse. Para terminar de comercializar a sua soja 24, 25 e quais estratégias você vai adotar para fazer isso, e mais do que isso, como é que estão as suas estratégias para já garantir e fechar os seus custos de produção para a safra 25, 26, atenção aos fertilizantes e aos químicos. Os fertilizantes, o João também faz uma análise brilhante. O herói ou o vilão dessa safra? Alguma coisa vai acontecer com os fertilizantes que vão ali balizar as relações de troca do produtor. E ir fazendo esses negócios pontualmente, escalonando as suas vendas e compras de insumos, para começar bem planejado e bem coberto a sua safra nova. Vamos ver como é que ficaram os preços, portanto, Bolsa de Chicago na tela para você acompanhar. A soja fechou em alta de 6,75 para o julho, com 10 dólares e 51 centes por bushel, agosto 10 dólares e 46, subindo 7 pontos mais 75, 8,5 pontos de alta para o setembro, que vai a 10 dólares e 25. Lembrando, hein, para o setembro é importante esses 10,20 ser recuperado. E o novembro, 10 dólares e 33, 8 pontos mais 25 de alta. Preços do milho agora. O milho também foi na carona. Julho, 4 dólares e 39, 0,75 de alta. O setembro, 4 dólares e 31, subindo 3 pontos e meio. Dezembro, 4 dólares e 48, com 4 pontos e meio de ganho. E o março vai a 4 dólares e 64, subindo 4 pontos mais 75 nesta quinta-feira. Concluindo com os preços do trigo. O trigo também fecha positivo, ganhos de pouco mais de 2 pontos nos principais vencimentos. Julho, 5 dólares e 45, setembro, 5 dólares e 59, dezembro, 5 dólares e 81 centes por bushel e março, 6 dólares por bushel redondinhos, alta de 2 pontos mais 25 nessa quinta-feira. Assim a gente conclui este boletim Mercado da Soja em detalhes para você. Na sequência tem o programa Líderes do Agro com o Marcelo Prado e às 6 horas você não pode perder. Fechamento de mercado com o Alexander Horta aqui na programação da TV Notícias Agrícolas. Contínua programação para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Continuem conosco, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.